Como nós falamos, o Senhor está aqui, amém? E cada dia mais a gente tem ouvido e sentido no Espírito sobre a necessidade de depender do Senhor, sobre a necessidade de se render absolutamente a Ele e confiar na sua vontade, seja ela qual for, nos agradando ou não agradando. Isso tem que aflorar cada vez mais em nosso espírito, porque quando nós entendemos isso, fica muito mais simples andar na presença de Deus. Fica muito mais simples a nossa jornada. Fica muito mais leve a nossa caminhada com o Senhor, amém? Então é importante entender isso. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos essa noite sobre como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Como é importante entender os tempos do Senhor. Recentemente eu li uma história de uma menina. Ela estava andando com seu pai. E aí ela viu uma propaganda dessas, vou falar o nome aqui, embora vocês vão adivinhar, essas famosas redes de fast food que oferece um lanche e o bendito brinquedo, né? Quem é pai aqui sabe de cor, sabe o preço, sabe quais são as coleções, né? Ele sabe aonde encontrar e até onde desviar o caminho para não passar por ali. Mas basicamente, essa menina começou a desejar, como toda criança faz, para que o pai comprasse aquele lanche feliz. Pronto, como é que lanche feliz? Falei. Quem é pai sabe bem do que eu estou falando. E ela então começou a insistir que se o pai comprasse aquele McLanche feliz, e obviamente vinha com a surpresa, o lanche nem é importante, ela seria a criança mais feliz do mundo. E aí o pai, provavelmente a contragosto, como a maioria de nós, após muita insistência, porque ele acha que não vale a pena o lanche, e eu compartilho da mesma opinião, ele comprou o lanche para que aquela menina fosse a menina mais feliz do mundo. Então, queridos, passou o tempo, e essa menina, 20 anos depois, se casou, e no casamento dela, tudo deu errado. O marido foi embora de casa, traiu, largou a família, largou os filhos. E sabe o que aconteceu com aquela menina? Permaneceu feliz, porque afinal de contas, ela tinha ganhado o McLanche feliz dela. E depois passaram alguns anos, e ela se casou novamente, ela foi novamente abandonada. Mas não importava, porque afinal de contas, lá atrás ela tinha ganhado o quê? O McLanche feliz. E ela disse que se ela ganhasse o McLanche feliz, ela seria a criança mais feliz do mundo. E aí passou um tempo, quando ela já estava bem velha e doente, ela foi acometida por uma enfermidade que ela não podia mais andar. Mas qual foi a reação dela? Ela permaneceu feliz, porque afinal de contas, ela tinha ganhado o McLanche feliz. Alguém vai dizer assim, que história ridícula, concordo com você. Que é isso que você está falando? E você está certo, a vida não funciona assim. Antes fosse dessa maneira, eu vou lá, compro meu McLanche feliz e fico feliz o resto da vida. Pode vir qualquer problema, pode vir qualquer situação, que eu permaneço feliz, afinal de contas eu ganhei o meu McLanche feliz. Aleluia. Dá quase um versículo da Bíblia isso. Obviamente, que essa é uma história fictícia. E se eu pudesse dizer alguma coisa para aquela menina, talvez você também, diria assim, ô menino, um dia você vai crescer e você vai perceber que a vida é assim, não é por causa de um McLanche feliz, de uma felicidade momentânea, que tudo vai mudar e nenhum problema mais vai surgir. A vida não se resume a ganhar um pequeno brinquedo. O que acontece, querido, é que a maioria de nós, quando cresce, continua exatamente com essa perspectiva. Se eu me sinto tão infeliz porque eu não tenho alcançado os sonhos que eu sempre sonhei, e se eu tivesse alcançado meu sonho, pastor, barra McLanche feliz, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então, queridos, a gente muitas vezes acha ridícula essa história, eu pelo menos falo por mim, Mas a gente passa boa parte da nossa vida correndo atrás do McLanche feliz para ser feliz o resto da nossa vida. Fala, se eu tivesse isso, alguns dizem assim, se eu pudesse casar com aquela pessoa que eu vi nos meus sonhos, pastor, eu seria tão feliz. Parece que tem momentos na vida que a gente se sente insatisfeito com tudo que a gente tem. Já passou por isso? Talvez você já passou, esteja passando. Mas parece que tudo que a gente tem não é suficiente. Quanto dinheiro será que seria suficiente para a gente ser feliz? Quanto seria necessário ser rico para ser feliz? E alguns vão dizer assim, pastor, eu ficaria feliz se eu pudesse apenas pagar minhas contas no mês. Já estaria tranquilo, seria maravilhoso. Para outros a perspectiva já é diferente. Fala, pastor, se eu pudesse viajar para Dubai, eu seria uma pessoa certamente muito mais feliz. Alguns outros vão dizer, se eu comprasse o carro dos meus sonhos, ou a casa, ou pagasse aquela dívida, eu seria imensamente feliz. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem já pensou isso aqui. Porque eu já pensei. Não sei vocês, mas eu já pensei. Muitas vezes. Então, resumindo, a gente sempre tem um McLanche feliz para alcançar. Agora, você ter sonhos e Deus plantar, Deus faz isso, Deus planta sonhos em nosso coração, isso não é um problema. E provavelmente o sonho que Deus plantar no teu coração, ele tem que ser maior do que você, porque quando você sonha maior do que você, Deus te permite avançar. Então isso é importante. O problema é quando o amor por esse sonho, que muitas vezes Deus plantou em nosso coração, não permite valorizar aquilo que nós temos no presente, aquilo que nós temos em nossa mão. Tem uma frase que caminhoneiro gosta muito de usar lá na placa do caminhão, quem é caminhoneiro sabe, e fala assim, eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. É lógico que nós não devemos amar as coisas por amar, mas a questão, embora pareça uma filosofia de caminhoneiro, a Bíblia nos ensina lá em Mateus no capítulo 6, que a gente não deve ficar inquieto por coisa alguma. Não deve ficar inquieto por aquilo que a gente vai vestir, por aquilo que a gente vai comer. A Bíblia diz que a gente não deve ficar inquieto por nada, porque todas as coisas, aqueles que buscam essas coisas, buscam as coisas terrenas. Então ele fala, não vos inquieteis por nada, o vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. Aí ele diz, portanto, buscar em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, olha para o teu irmão e fala assim, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia exorta que a gente não tem que se inquietar pelo dia de amanhã, pois o amanhã vai ter os seus cuidados. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E não só valorizar, apreciar essas coisas. Eu quero, fazendo essa breve introdução, para mostrar que a gente, muitas vezes, busca satisfação em coisas finitas. E a gente não percebe o que Deus está fazendo. Deus, a todo momento, está tratando da nossa vida e está de alguma forma nos podando para que a gente caminhe em direção ao propósito dele. Eu quero compartilhar uma história com você. Provavelmente a galera do encontro ouviu bastante a história desse cara, chama Jacó. Mas eu quero falar de uma parte da vida de Jacó, que é muito interessante. E começa lá no capítulo 29 de Gênesis, no verso de número 11. Se você puder abrir a Bíblia, seu smartphone, seu tablet. Vamos a partir do verso 9. Jacó estava indo em direção à casa do seu sogro Labão. E no meio do caminho, no verso 9, acontece uma coisa com Jacó. Olha o que acontece aqui. Estando ele ainda... Amém? Todo mundo achou? Gênesis 29, verso 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a sua pedra removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Verso 11. Olha o que acontece. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Só até aqui. Marca o 29 aí que a gente vai passear por ele um pouco. Enquanto Jacó estava andando para o deserto, ele viu uma menininha pastora. Coisinha linda. Uma mulher bonita. Vou arriscar dizer que era a Miss Gênesis. Estava lá passeando, tal, pastoreando as ovelhas. E Jacó ficou imediatamente apaixonado por ela, pela Miss Gênesis, a Raquel. E aí, querido, conversa vai, conversa vem. Jacó dá um beijo em Raquel. Mas não é o beijo que você está pensando, aquele da novela, não. É um beijo na bochecha, provavelmente, sabe? Um beijo respeitoso. O suficiente para confirmar que aquela mulher era a mulher dos sonhos dele. O coração de Jacó saiu imediatamente, assim, pela boca. E ele falou, olha, essa é a mulher da minha vida. E eu sei que essa é a mulher que eu vou casar. E a Bíblia diz que a emoção foi tão grande que Jacó chorou. Eu sei que a tua mulher deve estar pensando agora assim, é, ele me conheceu, nem vou te contar, pastor. Ele imediatamente soube que aquela era a mulher dos seus sonhos, que aquela era a mulher da sua vida. E também imediatamente ele soube que aquela mulher, por acaso, era parente dele. Era filha do seu tio Labão, que era um magnata, um fazendeiro da região lá. E ele falou, pronto, está tudo resolvido, está tudo em casa. Naquela época casava primo com primo, né? Falou, está em casa, meu primo, meu tio, minha prima, mulher maravilhosa, Miss Gênesis. Mas aí vamos lá para o 16. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros. Mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. A Bíblia descreve Raquel como formosa de semblante, formosa de se ver, uma mulher maravilhosa, mas tinha irmã. Aí a Bíblia diz assim que a irmã, ela é... tinha olhos delicados. Digamos assim, Deus pegou toda a beleza e deixou com Raquel, para ficar fácil de entender. Aquela mulher bonita, tem os olhos legais, sim, delicado. As orelhas são retas. E... a julgar pela descrição que a Bíblia traz, Leia não era exatamente uma mulher bonita. É como você, né, eu te aconselho, não faça isso, mas encontrar esses namoros online, e aí no primeiro encontro às cegas, né, lá no Facebook só tem a foto do olho da pessoa assim, aí você vai encontrar pessoalmente. Só a misericórdia. Mas sabe, queridos, quando Jacó decide se casar com Raquel, que era a esposa dele, a mulher que ele havia visto, a mulher dos seus sonhos, ele chegou para Labão e ele disse, meu sogro, você sabe que eu sou um moço de família, isso é minha contextualização, né? Tamo junto, temos mesmo sangue, e eu estou apaixonado pela sua filha. Então está tudo em casa. Eu quero casar com ela. Você já sabe, eu sou neto de Abraão, né? Meu avô é o pai da fé. Então acho que não vai ter problema, né? E Labão, ele deu um balde de água fria em Jacó. Ele disse, olha, Jacó, aqui, para você casar com a minha filha, você precisa trabalhar para mim 7 anos. 7 anos inteiros. Como é que vai ser esse trabalho? Ó, você vai ter água, você vai ter comida, mas não vai ganhar nada. E ele falou, ok. Afinal de contas, é o sonho da minha vida e eu vou pagar o preço pelo meu sonho. Eu vou pagar o preço por aquilo que eu imagino ser o correto. E ele falou, tá bom, eu vou trabalhar 7 anos de graça. Irmãos, durante 7 anos não teve beijo, não teve encontros escondidas, né? Se fosse hoje, Jacó teria tirado uma foto de Raquel e colocado na capa do computador dele, assim, para ficar olhando para ela, mas era o máximo que podia. 7 anos. Tem gente que reclama que o líder faz 6 meses de corte, né? Não foi uma coisa, ele trabalhou 7 anos de graça. Pela mulher que ele amava, 7 anos. Durante 7 anos, ele batalhou e sempre pensando. Imagina que o Jacó tinha um calendário, ele ia riscando os dias. Menos um, menos um, menos um e menos um. E quando passou 7 anos, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo, no verso 21, que Jacó, imagina que ele riscou, falou, é hoje. Irmãos, ele foi desesperado na casa de Labão, já bateu na porta, falou, sabe que dia é hoje, Labão? Estou lembrado, não. Hoje é o dia que você tem que me entregar a esposa. Eu contei, está tudo certinho, está no calendário, está tudo bonito. Ele falou, então, rapaz, mas aqui a gente não faz assim. Aqui a gente faz uma cerimônia. Faz um casamento. Tem que estar vestido de noivo, tudo certinho. Então vamos fazer uma festa. E Jacó estava assim, meu, festa que nada, eu quero é casar. Eu quero é meu sonho, eu quero é minha esposa. Não, vamos casar, rapaz, vamos fazer um negócio bonito, né? Pega aí a melhor qualidade de vinho que tem aí, vamos pôr na mesa. Serve o banquete para Jacó. A Bíblia diz que ele reuniu os varões e fez um banquete para Jacó e tal. Só que lá na sala da noiva, né, porque todo casamento tem a sala da noiva, não tem? Naquela época acho que também tinha. Em vez de vestir Raquel, ele vestiu Leia, a que tinha os olhos bonitos. E na verdade, o costume daquela época é que só os olhos realmente aparecessem. Então a única coisa que dava para ver de bonito era o olho. E Jacó se casa com aquela mulher, achando que estava casando com Raquel. Achando que estava casando com o seu sonho. Achando que estava casando com aquela pessoa que ele havia trabalhado 7 anos para viver junto. E aí ele casa, imagina só a entrada e o pastor. Então, Jacó, você aceita essa mulher como sua aceita? Aceita o que você quiser. Pode escrever aí, onde é que assina? Já... Eu aceito o que você quiser. Agora tem a festa, que festa nada. Não, mas dança a valsa aí, dançou a valsa. É? Não sei se tinha, mas judeu gosta muito de festa. Faz a valsa e tudo mais, botou latinha nos camelos, recém-casado. Legal, né? História bonita. E a noiva coberta. Aí vai para a noite de núpcias. A noite de núpcias, né? Jacó já deve ter chutado a porta. Né? Tinha uns caras tocando violino. Sai todo mundo daqui agora. Tá de violino. Sai esse negócio de violino aqui. E ele foi para a noite de núpcias e ele o casamento se consumou através da relação. A noite de núpcias é para isso. Né? Imagino. Mas aí vem o amanhecer. Aí, irmão, o véu já tinha saído do rosto. Imagina só, Jacó abrindo o olho assim de manhã, quando ele olha, estava Leia com mau hálito, descabelada, sem o véu. Parece até engraçado isso, né? Mas essa é a história de Jacó, isso aconteceu com ele aqui. E ele ficou revoltado, ele disse, como assim? Como que eu fui enganado? Como é que pode? Eu não aceito isso, não foi para isso que eu trabalhei. Não foi para isso que eu me esforcei tanto. Jacó, naquele momento, a Bíblia diz que ele foi, verso 26, ele foi bater lá na casa de Labão. Ele virou, oh, seu safado, seu mentiroso, você me enganou. Eu trabalhei por Raquel, você me manda essa mulher aqui, você me manda Leia. Que negócio é esse? Você está pensando que eu sou o quê? Cheio de razão, já viu crente cheio de razão? Você está pensando que eu sou o quê? Você me enganou? Ele falou, não, rapaz, você é menino ainda. Aqui casa a primeira mais velha. E Leia é a mais velha, então, o que eu tenho que fazer agora? Trabalha mais 7 anos. Irmão, nunca vi um cara amar tanto uma mulher na Bíblia, como esse aqui. E nem atualmente. Eu nem vou perguntar se você trabalharia 14 anos pela sua esposa, senão vai dar B.O. no casamento aí. Mas Jacó não hesitou. Ele amava tanto Raquel, tanto Raquel, tanto Raquel, que ele trabalhou 14 anos, ele não hesitou. Mas aí ele volta para casa e eu quero... Esse é o ponto que é o ponto importante. Jacó amava Raquel, ele continua amando Raquel, mas com quem que ele estava casado? Com Leia. Jacó continuava casado com Leia. Naquela época se permitia poligamia. Mas mesmo na poligamia, quando alguém trazia alguém para ser sua esposa, ele tinha um mínimo de sentimento por ela. Imagina quando Jacó volta para casa, ele olha para Leia e fala assim, olha, é o seguinte, você e aquele sem vergonha do seu pai fizeram uma enganação aqui, fizeram um motim contra mim, a gente continua casado, mas você não vai ter o meu amor. A Bíblia diz que Jacó desprezou a Leia, ele estava irritado, imagina só, o cara gastou uma fortuna no anel de casamento, e entregou para a mulher errada, entregou para a feia. Nossa, quer deixar um homem irritado? Deixa ele gastar o dinheiro com a coisa errada. Ele estava invocado, primeiro porque ela não era tão bonita quanto a outra. E segundo, porque ele foi literalmente traído. Ele foi traído. Mas a Bíblia diz que ele volta para casa e ele despreza Leia. Ele despreza. Ele desprezava aquela mulher. Sabe, irmãos, quando acontece algumas coisas assim, essa história parece engraçada, mas irrita profundamente a gente. Se coloca no lugar de Jacó, dá para culpar ele? Mas acho que eu teria feito pior que Jacó. Acho que eu teria juntado os caras e dado um couro em Labão. Acho que eu faria pior que ele. A gente não pode culpar tanto Jacó assim. Mas também nós não podemos negar que ele continuava casado com Leia. Sabe qual era a realidade dele? Ah, eu tenho um sonho de casar com Raquel e era a mulher da minha vida. Mas qual era a realidade? A realidade era Leia. A realidade era a feia. E Jacó despreza aquela mulher. Jacó começa a olhar para ela com desdém. Lógico que ele tratou, ele continuou casado, porque ele não poderia se separar, ele não poderia se divorciar. Mas no momento em que Jacó despreza Leia, sabe o que Deus faz? O ventre de Raquel, que era o sonho de Jacó, tá, fica fechado. Raquel não poderia ter filhos. E se você quer ver uma coisa que é terrível na Bíblia, toda vez que você ouvir a palavra esterilidade, é uma coisa que principalmente para o judeu dá arrepio, e esterilidade é uma palavra que é usada até nos nossos dias, nós temos que ter muito cuidado quando nós ouvimos esterilidade. Porque significa não dar fruto, significa não gerar nada, significa não gerar filhos. Mas Jacó desprezou a sua realidade. Irmãos, parece que essa história é absolutamente injusta. E do ponto de vista natural, ela é mesmo. Mas, a partir daquele momento, se Jacó quisesse ter filhos, e a Bíblia diz que ele era herdeiro de Abraão, então, aquela promessa de ser pai de multidões iria se cumprir em Jacó. Se ele quisesse ter filhos, ele ia ter que ter filho com quem? Com a feia. Fala pro teu irmão assim, ele ia ter que ter filho com a feia. Porque aquela mulher que ele não queria casar, era a realidade dele. Isso nos ensina algo muito especial. A gente vive correndo atrás do McLanche feliz. Mas se você não abençoar a sua Leia, que é a sua realidade, você nunca vai frutificar com a visão que Deus te deu, que é Raquel. Raquel era o sonho, Raquel era o projeto de Deus até. Mas enquanto a gente não entender como é que funcionam as coisas, porque é mais ou menos assim, alguns costumam dizer, um dia eu vou pregar e eu vou tocar a vida de muita gente, aleluia, e eu estou liderando essa célula aqui, essa célula ruim inclusive, mas olha, um dia eu vou pregar para as multidões. A gente não honra nem a autoridade que a gente tem, você não abençoa os irmãos que estão andando com você. Você chega na célula de quinta-feira e fala assim, misericórdia, já faz 6 meses que tem esses 4 irmãos aqui. Você vai para lá contrariado. Você não precisa nem ser o líder. Os próprios irmãos falam assim, de novo, tem que ir para aquele, misericórdia. Chega lá, aí tem aquele irmão que está com aquele violão, ele não entrou na escola de música, ele sabe tocar os mesmos 3 louvores. Faz 7 meses que ele toca aqueles 3 louvores lá. Você fala, já sei o que vai acontecer, aquele irmão vai tocar os louvores, a outra irmã que sempre dá aquele testemunho, ela vai dar. Eu não aguento mais essa célula. Mas um dia eu vou pregar, sabe, para as multidões, vai nada. Para você chegar onde Deus quer te colocar, você tem que abençoar o que você está vivendo agora. Você tem que abençoar o que está acontecendo agora. Você quer casar com o seu sonho, mas não abençoa o que você tem. Amaldiçoa a sua realidade. Sabe, querido? Sempre que nós amaldiçoarmos a nossa realidade, o nosso sonho, aquilo que Deus plantou no nosso coração, automaticamente fica travado. É impossível casar com um sonho sem abençoar a realidade. É impossível você viver o que Deus tem preparado para você sem viver o que Ele está pedindo para você viver agora. Deus nunca vai permitir que você case com Raquel se você não abençoar a sua Leia primeiro. Se você não tiver filhos com ela primeiro. Tem gente que fala assim, se eu tivesse aquele trabalho, pastor, se eu entrasse naquela multinacional, ah, eu seria uma pessoa tão feliz, ah, se eu entrasse naquela empresa e ganhasse aqueles benefícios todos, seria tão feliz. E como é que você está agora? Ah, um trabalho michuruca lá, uma merreca que eu ganho lá, uma porcaria, meu chefe é um chato, né, trabalho com um monte de gente incrédulo, macumbeiro. Mas olha, eu quero entrar na multinacional e eu quero fazer carreira e eu quero ser o vice-presidente da república. E o seu trabalho agora? É uma porcaria, nem sei porque que eu estou lá. Enquanto você não abençoa a sua realidade, você não casa com o seu sonho, esquece. Esquece, irmão, não tem como. Como é que você está agindo com o seu trabalho atual? Como é que você está agindo com o que Deus está te dando hoje? Você tem abençoado o que você já tem? O que a Bíblia diz lá em Lucas 16, 10? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então não tem como. Não tem como Deus fazer grandes coisas se naquilo que você está vivendo hoje, se nas coisas que você tem enfrentado hoje, você não é fiel. Se nós não abençoamos aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Talvez você está trabalhando naquela empresa e alguém chegou e te desprezou, te tratou mal. E a gente fica todo chateadinho, né? É uma coisa, né? Entra uma mágoa assim no nosso coração, a gente faz bico e fala assim, as pessoas não reconhecem o meu talento naquele lugar. Sabe? Aquela pessoa não valoriza o que Deus me deu. Eu vou dizer, eu tenho muito potencial. Né? Não é querendo me mostrar não, mas né? Humildemente eu sou uma pessoa top. Seja grato por esse momento que você está vivendo agora. Seja grato por aquilo que Deus está fazendo na tua vida agora. O descontentamento de Jacó tipifica tudo aquilo que a gente não gosta, mas tem que conviver. Irmãos, eu imagino que não deve ser fácil, não devia ser fácil para Jacó ter que acordar todos os dias e olhar para o lado e falar assim, então, essa é a mulher que Deus me deu. Essa é a minha realidade. Eu tenho um sonho, mas essa aqui é a minha realidade. Mesmo que você não goste do que está acontecendo agora, mesmo que você não goste do estilo de vida que você está vivendo, abençoe ele. Abençoe o que está acontecendo. Irmãos, Israel, livro de Êxodo, capítulo 15, fala isso. Viveu 400 anos. 400 anos na escravidão. 400 anos levando chibatada no Egito. 400 anos sendo oprimido. E o que eles mais desejavam? Ser livres. Ser o desejo do coração deles. Aí Deus levanta Moisés. Como libertador, Deus tira o povo do Egito. Deus tira ele daquela chibatada, Deus tira eles daquela escravidão. E aí Moisés estava liderando o povo em liberdade, e o povo começa a fazer o quê? a murmurar contra Moisés. Aparece um lugar que tinha águas amargas. Primeira coisa, o que, que nós vamos beber? Pô, mas eu vou ser escravo antes, então. Mas agora eu não tenho o que beber. Irmão, esse povo de Israel, eles inventaram a cultura da reclamação. Essa cultura é tão forte que ela prevalece até hoje. O povo que reclama de tudo, que não abençoa o que está vivendo. A Bíblia diz que todo o povo começou a reclamar. E aí, começou a faltar comida. Eles começaram a murmurar. Falaram assim, então, no Egito tinha comida, né? Mas você era escravo. Mas tinha comida. Mas você levava chibatada, você podia ser morto a qualquer momento. Mas tinha comida. Irmão, você vivia uma vida, desculpa a expressão, desgraçada. O Senhor te trouxe para o reino do filho do seu amor, você estava indo para o inferno. Mas tinha comida lá. Mas eu tinha o meu emprego. Mas as pessoas gostavam de mim. Sabe, irmãos? Sabe o que eles chegaram a falar? Antes nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá no Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne. E aí Deus é um Deus legal, irmãos. Porque olha só, esse povo havia presenciado Deus abrir o mar e fazer eles passar com o pé enxuto. Depois eles presenciaram Deus fechar o mar e matar todos os soldados de Faraó. Eles presenciaram uma coluna de fogo e uma nuvem de dia e de noite. Eles presenciaram o anjo do Senhor. Eles presenciaram aquelas pragas que Deus mandou sobre o Egito. Para que Faraó fosse convencido de que eles deveriam ser libertos. Eles presenciaram tudo isso e chegou no meio do deserto. Eles reclamaram, não tem o que beber, não tem o que comer. Aí Deus falou, vou mandar maná. Deus falou, vai maná na cabeça de vocês. Era bolo de maná, era pudim de maná, era maná todo dia. Mandou pão para eles, comeram pão até dizer chega. Aí começaram a reclamar que só tinha pão, não tinha carne. Lembra do McLanche Feliz? Nunca está satisfeito, nunca está bom, está sempre correndo atrás de alguma coisa, está sempre querendo, nunca está contente com aquilo que está vivendo, nunca abençoa aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Nunca abençoa a sua realidade e fica assim, mas porque olha, antes a gente, porque no Egito tinha pepino, tinha melão, tinha alho silvestre, tinha cebola. Mas vocês eram escravos, mas tinha melão, tinha cebola. Sabe, queridos, eles estavam no caminho de uma terra melhor, mas eles estavam reclamando. Deixa eu dizer algo para você, da parte de Deus. Você está caminhando em direção a algo poderoso que Deus está preparando. Amém? Você está caminhando a um propósito muito maior do que os planos que você está fazendo aí de trabalhar na multinacional. Deus está nesse tempo restaurando verdades. Deus está restabelecendo padrões, pedras fundamentais, apostólicas. Deus está fazendo isso. E eu sei que às vezes parece que a realidade é muito feia. É como uma pessoa que casa. Quando ela casa, ela fala, pastor, quando eu casei, meu marido era um gentleman. Elegante. Gentil. Abria a porta do carro para mim, meu príncipe encantado. Até eu dormi a primeira noite com ele, passou ronca, uma ronca. Aí você olha pro seu marido e fala assim, então, veio com um pouco de defeito, né? Talvez você olhe para sua mulher hoje e fale assim, era uma princesa, mas agora acho que vem meio defeituosa. Você não consegue entender que essa tua realidade é uma realidade imperfeita. Amém? Que Deus vai conectar você com gente imperfeita. E para que Deus faz isso? Para nos aperfeiçoar. Quando você começar a andar com os irmãos dessa igreja, a galera do encontro aí, você vai perceber que nós somos imperfeitos. Difíceis. Carne de pescoço. Eu falo por mim, irmãos. Se você me acha legal aqui, se você andar comigo todo dia, você vai ver que eu sou terrível. Daniel sabe disso. Sou difícil. Sou complicado. Mas sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Que Deus não procura para si pessoas perfeitas. Senão a gente estava no inferno, irmão. Deus procura para si pessoas imperfeitas. E quando Deus olha para nós, ele diz assim, ok, eu sei que o Lucatelli tem um monte de defeito, né? Tem umas coisas para ser melhorado e tal, né? Um polimento, uma funilaria. Você quer saber de uma coisa? Mesmo ele sendo imperfeito, ele é meu e eu amo ele. Deus faz isso. Deus morreu por gente imperfeita. Deus morreu, o Senhor Jesus morreu por gente complicada. O Senhor Jesus morreu por gente que tem um monte de defeito. E às vezes a gente pega essas imperfeições que tem na nossa vida, essas coisas que a gente está vivendo, porque a gente cria um mundo perfeito, né? Às vezes a gente cria o fantástico mundo de Bob na nossa cabeça e a gente acha que tem que viver daquele jeito. E Deus fala assim, ok, mas a realidade que eu estou te dando não é exatamente aquilo que você esperava, mas você tem que abençoar, você tem que ser grato por ela. Irmão, você não pode se divorciar da sua realidade e casar com o seu sonho. Se você tem um grande sonho, ame o que você está vivendo. Talvez você está dizendo para você mesmo hoje, mas eu estou vivendo uma situação tão difícil na minha vida, como eu nunca vivi antes. Pastor, na minha casa, muitas vezes está faltando as coisas. Pastor, na minha casa, eu estou com crise no meu casamento. Eu estou com problemas, eu estou triste. Eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar vivendo outra coisa. Mas querido, de alguma forma Deus permitiu que você estivesse vivendo o que você está vivendo hoje. De alguma forma o Senhor te trouxe até aqui. E eu quero dizer que se você não entender que você precisa abençoar o que está acontecendo hoje, você jamais vai se casar com o que Deus planejou para você. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, e a primeira coisa que os discípulos falaram assim, não vai dar. 5 pães e 2 peixes, como é que vai ser? Jesus, tem 5.000 pessoas aqui, porque eles só contavam os homens, não contavam as mulheres e as crianças. Tudo crente, crente come, ou gente que come? Jesus, manda os caras embora, manda eles embora. Não temos senão 5 pães e 2 peixes, acho que um devia comentar com o outro, esses caras vão matar a gente aqui. O culto de Jesus devia demorar. A gente reclama do culto. O culto de Jesus devia demorar umas 3 horas. O povo tudo com fome. Crente com fome, irmão. Vou te falar uma coisa terrível. Jesus, ele pega e fala, o que, que nós temos aí? 5 pães e 2 peixes. Qual que era a realidade? 5 pães e 2 peixes. Olha para o teu irmão e fala assim, talvez a tua realidade sejam 5 pães e 2 peixes. E a gente às vezes está como os discípulos, isso aqui não dá para nada, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma droga, isso aqui não dá nem para pagar as contas do mês, isso aqui não dá nem para fazer uma compra, isso aqui não dá para isso. Jesus fala assim, quanto que é 5 pães e 2 peixes? Legal, vai sobrar. Irmãos, a Bíblia não diz, mas provavelmente Tomé já estava escondido em algum lugar porque ele não cria. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega os 5 pães e 2 peixes e ele abençoa. Ele abençoa. Ele levanta e ele abençoa. Sabe o que Deus está esperando que você faça? Que você se levante e abençoe aquilo que você está vivendo. Se você é líder de célula e a tua célula está capengando, abençoa a tua célula, irmão. Vai com a maior alegria do mundo para lá. Se você está naquele trabalho, você vai arrastado todo dia, não vai arrastado mais não, toma um banho, faz uma maquiagem aí, as mulheres, faz uma cara bonita, chega lá, faz o melhor que você puder, abençoe a tua realidade, serve café para o patrão. Ele é um grosso, serve café para ele, abençoa. Abençoa o que você está vivendo. Pastor, meu marido é um grosso, ele me trata mal, abençoa ele, chama ele de meu amor. Pastor, minha mulher só reclama, abençoa ela. Fala que ela é uma bênção. Dá o melhor beijo que você puder nela. Alguém vai dizer, pastor, eu esperava a palavra presente. Conheço o coração de vocês. Esperava a palavra presente, mas abençoe. Jacó estava profundamente apaixonado pela sua Cinderela. Mas a realidade dele era Leia. Não tinha como mudar isso. Não tinha como fugir dessa situação. Ele amava o sonho. Meu sonho é estar com aquela mulher. Meu sonho... Lógico que no caso de Jacó era mulher. No teu caso não pode ser outra não, tá? Lembra disso. Mas entenda. Jacó falava assim, eu quero. Aquele é o meu projeto. E quer saber de uma coisa? Deus havia preparado Raquel para ele de fato. Mas aí, entre a realidade e o sonho, e aí passa um tempo, de fato, Jacó se casa com Raquel, mas Deus fecha o ventre de Raquel. Raquel não podia gerar filhos. E se Jacó quisesse ter filho, ele tinha que ter filho com quem? Com a feia. Quer casar com sonho? Quantos aqui querem casar com sonho que Deus tem para a tua vida? Fala pro teu irmão assim, então gere filhos com a realidade. Frutifique agora com o que você está vivendo. Deus me livre. Frutifique com o que você está vivendo. Abençoe o que você está vivendo. A gente não sabe, nós não sabemos o que Deus pode fazer com a nossa realidade. Nós não somos capazes aqui de mensurar o que Deus, como Deus pode mudar as coisas. Mas a Bíblia diz que Jacó teve filhos com Leia, porque Raquel era estéril. E se Jacó quisesse dar frutos, ele só poderia dar frutos por meio da sua realidade. Eu creio que Deus te chamou para dar fruto, amém? Eu creio nisso. Não é triunfalismo, eu creio pela palavra. Mas eu creio que Deus vai partir do ponto que Ele te colocou agora. Deus vai partir do ponto que você tem um coração grato por aquilo que Ele tem feito na tua vida hoje. Deus vai partir do ponto que você está alegre e feliz, porque muitas vezes não te sobra dinheiro para pagar as contas do mês. Você fala, como é que é possível eu me alegrar com isso? Porque você está abençoando a tua realidade. Fala, Senhor, eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei por que, que eu estou vivendo isso. E provavelmente essa realidade, assim como lá, é feia. E a gente não quer dar fruto com aquela realidade feia. A gente quer dar fruto com um sonho. Não, olha, vai ser maravilhoso e vai ter um castelo. E Deus fala assim, ok, você está casado com Léa, então dê fruto com ela. Tenha filhos com ela. Abençoe o que você está vivendo agora, nesse momento. Jacó aprendeu. Se você pegar um capítulo antes, no verso, no capítulo 28, você vai ver que Jacó tem uma experiência com Deus. Jacó entendia isso. E ele estava no meio do deserto, ele pegou um travesseiro de pedra. A Bíblia fala que ele pega uma pedra lá, e no meio do deserto, irmão, não era pedra polida, não, era aquelas pedras pontudas, sabe? E aí ele dorme e Deus dá um sonho para ele. Ele via anjos subindo e descendo, céu aberto. Um sonho maravilhoso. Deus mostra para ele, Deus fala para ele das promessas. Deus fala que ele seria uma grande nação e tal. E Deus dá uma visão maravilhosa. E eu sei que Deus já te deu visões maravilhosas. Que você já deve ter tido impressões no Espírito. Gente profetizando na tua vida. E aí Jacó acorda. Onde ele estava deitado? No travesseiro de pedra. Jacó poderia ter acordado e falou assim, ô Senhor, me deu um sonho tão legal, né? Eu podia colocar um travesseiro de pluma de ganso aqui. Mas sabe o que Jacó faz? Com aquele travesseiro de pedra, com aquela realidade difícil, com aquela realidade dura. Irmão, quando a gente vai ficando velho, você vai criando umas manias, né? Eu, por exemplo, tenho uma mania, eu tenho que dormir com um travesseiro só, e dos quatro travesseiros que tem em casa, é um específico. Se eu não dormir com aquele, eu acordo com dor nas costas. Jacó dormiu num travesseiro de pedra. E ele acorda. Ao invés de ele falar, que porcaria esse travesseiro aqui, Deus me deu uma visão tão legal. E agora esse travesseiro, qual que era a realidade dele? O travesseiro de pedra, sabe o que ele fez? Jogou azeite sobre o travesseiro. Ele levantou um altar. Ele abençoou o que tinha acontecido. Ele abençoou o travesseiro que ele tinha colocado à cabeça. Eu não vou entrar no detalhe do sonho aqui. Deus faz coisas grandes depois com Jacó. Mas a questão é que nós não podemos subestimar a nossa realidade. Nós não podemos subestimar o que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou aqui para dizer, não, é fácil, tranquilo. Parece até uma piada. Ah, é Leia, olha, é feia e tal. Eu sei que talvez o que você está enfrentando na sua vida seja algo complicado, que você jamais teria escolhido viver isso. Mas, abençoe. Seja grato. Seja grato. Todos os dias. Talvez a tua alma vai estar dizendo assim, reclama, reclama. Pede a cebola do Egito. Você vai dizer assim, não, 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 eu vou abençoar. Sabe o que acontece? Quando Raquel, quando Jacó tem filhos com Leia, depois que ele tem filhos com Leia, sabe o que Deus faz? Deus abre a madre de Raquel. Enquanto ele não teve filhos com a sua realidade, ele não pôde ter filhos com o seu sonho. Enquanto ele não frutificou com aquilo que era o ponto inicial dele, ele não poderia casar com seu sonho. E tem mais uma coisa. Mais um ponto. Leia, a que tinha os olhos bonitos, só, entrou na genealogia de Jesus. Só. Não foi Raquel que entrou na genealogia de Cristo. Foi Leia, a feia, aquela que Jacó desprezou. Então, você não sabe o que Deus vai fazer amanhã na sua vida. Você não sabe aonde Deus vai te levar. Você não sabe os planos do Senhor para você. Você não sabe se essa Leia que você está casado aí hoje, eu não estou falando da tua esposa, você não sabe se ela é o ponto inicial de uma grande promessa e de uma grande jornada em Deus. Então, a melhor coisa é abençoar ela e não desprezar. Leia foi tatara, 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 vó de Jesus. Só. Só isso. Fala, não tem como alguma coisa dar certo com isso aqui que eu estou vivendo. Eu lembrei de uma história, eu estava lendo essa palavra hoje à tarde. Eu lembrei de uma história interessante que aconteceu na minha vida. Parece até uma coisa material, mas como é que funcionou? Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha 18 anos e todo o sonho de um menino de 18 anos é ter o quê? Um carro. Né? Você vê que não precisa nem pensar muito, né? Meu pai está ali, ele sabe disso, né? Se eu estiver mentindo, ele me corrige. Mas eu lembro que com 18 anos, a gente estava... Eu trabalhava na oficina mecânica com ele, era mecânico de carro. Né? Na verdade, eu era fuçador, mecânico é ele. Eu estava ali só porque era filho do dono. Mas na verdade, era uma situação bem difícil. Meu pai lembra disso. Era um momento bem difícil da nossa vida, da nossa família, financeiramente. As coisas estavam muito, muito complicadas. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, era um momento que a gente tinha acabado de se converter, acho que fazia 2 anos que eu era convertido. Eu lembro que um dia um cliente chegou lá e ele tinha um Verona. Na época que o Verona era um carro mais legal. Ele tinha um Verona e ele falou assim, olha, eu quero fazer o motor desse Verona, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu tenho para pagar o motor do Verona é um Fusca 70. Fusca 1500. Azul. Royal. Ele falou, então eu posso dar esse carro como pagamento. O carro provavelmente não valia o valor do motor, tá? E meu pai chegou para mim e falou assim, eu não tenho condição de te dar um carro. Ele me ajudava a pagar a faculdade. Eu não tinha salário lá, se é o que você está pensando. Aí, filhinho, não tinha. Era, na verdade, nessa época era só nós dois, né, pai? Era só nós dois. Ele falou assim, então, se você fizer o motor desse carro aqui, o carro fica para você. Eu falei, oh, aleluia. E aí eu acho que fiz o motor do carro. Meu, disse meu pai, o mecânico, que eu era fuçador. Mas o fato, no final das contas, que o carro ficou para mim. Irmãos, era um Fusca. coisa linda. Já teve Fusca que você tem que levantar a porta para fechar? Eu tinha que levantar a porta para fechar o meu Fusca. Alguém vai dizer, pastor, nem carro tem, mas era um Fusca ali, 1.500. Eu ligava ele de manhã, eu acelerava, o vizinho do outro lado sentia o cheiro da fumaça que saía. Esse era o meu Fusca. Um dia, era um sábado, e eu estava lá assim, né? Porque eu lavava o Fusca, irmão, lavava ele. Já viu o carro com pintura queimada? Está meio esbranquiçado assim, esse era o meu Fusca. O freio dele era tipo dos Flintstones, sabe? Que tinha uns buracos assim no assoalho. Dava até para você pôr o pé no chão. Era o meu Fusca. E um dia eu estava lá pulindo ele assim. Meu pai chegou do meu lado e falou, o que você está fazendo? Estou pulindo o Fusca. Fica a pintura queimada. Ele falou, mas não vai adiantar. Eu falei, eu sei, mas eu vou pulir. Irmãos, eu era novo convertido. E Deus tinha feito algo tão grande na minha vida. Tão grande. Falo de coração, não estou falando para dar testemunho de mim mesmo, mas Deus tinha feito algo tão grande que eu falei, Senhor, eu não tenho direito de reclamar. Eu estava indo para o inferno, tinha a plena compreensão disso. Falei, que é isso? Deus me deu isso aqui, eu tenho que cuidar. Eu vou cuidar, vou polir mesmo esse carro, vou lavar ele. Irmão, não adiantava polir, não adiantava. Eu gastei uma lata inteira daquela Grand Prix, aquela cera rosa, não adiantava, não polia. Ele ficava mais opaco ainda, eu tirava o resto da tinta que tinha do carro. Sabe, naquele momento Deus usou a vida do meu pai. E ele falou assim para mim, olha, Deus está vendo o que você está fazendo. Falou, porque você está tendo coração grato por causa desse carro velho aqui. Essas foram as palavras do meu pai. Falou, você nunca vai ter um carro inferior a esse. Eu também não sei se era possível. Mas eu vou dizer algo para você, parece brincadeira, mas sempre, não vou dizer que eu não passei dificuldades, mas falando de carro, daquele ponto, Deus sempre me deu algo melhor, sempre. E não é porque eu pedia, porque eu planejava, Deus, de alguma forma Deus fazia e vinha na minha mão algo melhor do que aquilo. E sempre foi assim. Não estou dizendo que você tem que almejar um carro, que você tem que almejar uma casa, né? Falar assim, ah, já sei, vou pintar aquela parede velha lá. Talvez precise pintar mesmo e ser grato por aquela casa. Oh, mas está caindo um reboco aqui, tá bom, Senhor, mas muito obrigado. Olha, muito obrigado por esse lugar, por essa casa maravilhosa que o Senhor me deu, né? Senhor, esse vazamento aqui não é nada, isso aqui é uma bobagem. Muito obrigado, Senhor. É a minha realidade. Eu vou ser feliz aqui, Senhor. Eu vou ser feliz nesse lugar que o Senhor me colocou. Eu vou ser feliz nessa casa, eu vou ser feliz com esse carro. Se não tiver carro também, Senhor, eu vou ser feliz. Eu vou abençoar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse ônibus. Muito obrigado por esse motorista que me joga na janela de vez em quando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu sou grato. Eu não vou reclamar daquilo que eu estou vivendo. Senhor, o meu casamento, meu marido é imperfeito. Muito obrigado por esse marido imperfeito que o Senhor me deu. Muito obrigado por essa esposa imperfeita. Senhor, meus filhos dão trabalho. Senhor, muito obrigado pelos meus filhos que dão trabalho. Eu não vou reclamar deles, eu vou abençoá-los. Eu vou ensinar, eu vou cuidar. Porque tudo é do Senhor mesmo, nada é meu. E eu sei que o Senhor tem planos preparados para mim, eu não vou reclamar de nada. O Senhor tem os seus próprios caminhos. Não subestime Leia. Não despreze Leia. Porque você não sabe o que está se formando no ventre dela. Vamos lembrar. Ela foi tataravó de Jesus. Você não sabe o que está se formando aí. Eu quero dizer que hoje, Deus vai levantar pessoas que vão se conectar ao propósito dele. Que vão se conectar aos planos dele. Aos grandes planos de Deus. Talvez o plano de Deus para você seja te dar muito dinheiro, talvez não seja. Talvez seja você servir como pastor, talvez não seja, eu não sei. O que eu sei é que os planos, que Raquel, é de fato o sonho que Deus plantou no teu coração. Mas tem uma lei aí no seu caminho. E está na hora de você começar a abençoar a tua realidade. Está na hora de você começar a ser grato por ela. Eu e você precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado hoje. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, meu querido. Quero te convidar nessa noite. Se você tem vivido uma realidade difícil, eu não estou aqui para querer saber qual é a tua realidade, quais são as lutas que você tem enfrentado, quais são as áreas que você está se sentindo incomodado, ou que você gostaria de estar vivendo outra coisa. Talvez você está lá, está aí no seu lugar pensando assim, eu não queria estar vivendo aquilo que eu estou vivendo, eu não queria estar vivendo essa situação no meu trabalho, eu não queria estar vivendo essa situação na minha família, eu não queria estar vivendo essa situação no ministério. Eu não estou dizendo que a realidade é uma coisa confortável. Provavelmente não é. Mas é o que Deus preparou para hoje. É o que o Senhor tem colocado em tuas mãos. E talvez a gente tenha tido dificuldade de ser grato por isso. De pegar os 5 pães e 2 peixes e dizer, Senhor, eu estou aqui, ó. As 5 pães e 2 peixes, mas olha... Segundo a tua palavra, Senhor, vai alimentar uma multidão. Não se trata de mim, se trata do Senhor sempre. Então se você, em algumas áreas da sua vida, tem tido dificuldade de abençoar a tua realidade. Talvez você tenha até reclamado dela. Ou talvez não esteja reclamando, mas esteja angustiado. E mesmo que você não reclame, você também não consegue abençoar, você também não consegue ver algo de bom naquilo. Não sei exatamente o que você está vivendo. Mas eu queria te convidar, se você quer fazer um compromisso, falar, Senhor, eu vou mudar a minha atitude a partir de agora. Eu vou ser grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou ser grato pelas coisas que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Vou ser grato pela minha família. Vou ser grato pelos meus irmãos. Vou ser grato pelo meu trabalho. E tantas outras coisas que o Senhor tem colocado em tuas mãos, mas talvez você não consiga reconhecer que ele possa fazer alguma coisa, mas ele vai fazer. Então, se você quer fazer isso agora, pede para você sair do seu lugar e vir à frente, como um ato profético apenas. Não é que você, esse lugar aqui é mais importante do que o lugar onde você está sentado. Não é isso. Mas quando você sai do seu lugar, você está dizendo, Deus, eu quero casar com a minha realidade. E quando você fizer isso, Deus vai conectar você com um sonho. Talvez você saia daqui nessa noite com visões claras daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Apenas sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. E nós queremos orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, vai tocando. É com o coração grato. Comece a orar no seu lugar e fala, Deus, coloca gratidão no meu coração. Coloca gratidão na minha vida. Deus vai te conectar você ao sonho. Mas Ele espera que hoje você aja de maneira correta com aquilo que você está vivendo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos aqui. Eu sei que, Senhor, nem eu e nem eles podem subestimar a realidade que eles estão vivendo. Senhor, há tantas coisas que têm sucedido, que no natural faz o nosso coração, Senhor, se fechar, e muitas vezes entrar um espírito de ingratidão em nós. Mas eu quero pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor abra os olhos. Que o Senhor abra os olhos do entendimento de cada um, Senhor, que está tomando essa atitude hoje. De colocar o coração na tua presença, de dizer, Senhor, eu vou ser grato. Senhor, mais do que isso, eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais. Para que eles enxerguem, Senhor, que há um caminho. O Senhor diz em Jeremias 29, eu sei os planos. Os pensamentos que tenho para vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos de paz sobre a tua vida. A intenção do Senhor não é te oprimir. A intenção do Senhor é te levar em direção ao propósito dele. Deus está te conectando a sonhos, e não a sonhos pessoais. Embora alguns sonhos pessoais tenham a ver com o propósito de Deus, mas Ele está te conectando a sonhos que dizem respeito ao propósito dEle, que dizem respeito ao que Ele tem preparado, trilhado para a tua vida. Seja grato. Ore no seu lugar sendo grato. Fala: Senhor, eu vou ser grato. Comece a dizer sobre as situações que você tem enxergado, dificuldade de mudança, dificuldade de enfrentar. Comece a abençoar cada uma delas. Eu falei dos casamentos. Talvez você precise chegar na tua esposa e no teu marido e falar assim: eu quero te abençoar. Eu quero dizer que você é um presente de Deus para mim. Talvez a realidade não seja para isso, mas o plano que Deus tem implica que você tem que ser grato por aquilo que Ele tem te dado hoje. Seja grato por Leia. E Deus vai te colocar casado com Raquel. Tenha filhos com Leia. E Deus abre o ventre de Raquel. Seja fiel a Leia. E Deus vai fazer você dar frutos com o seu sonho. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca a vida de cada um aqui nessa noite. Toca o coração de cada um nessa noite. Seja na família, seja no ministério, seja no trabalho, seja no casamento, seja onde for. Toca, Senhor. Toca. Nós abençoamos a nossa realidade. Muito obrigado por aquilo que temos vivido, Senhor. Porque os teus planos são maiores do que os nossos. Porque os teus sonhos são maiores do que os nossos. Toca, Senhor. Toca essa igreja. Toca essa igreja, Senhor, com um espírito de gratidão. Com um coração de abençoar. Toca, Senhor. Para que todos os teus sonhos se cumpram na vida de cada um dos meus irmãos. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, continua tocando. Continua tocando.